Bom, são 9 horas e 46 minutos, está na hora do nosso quadro Direto ao Direito. E hoje nós recebemos aqui o Dr. Carlos Eduardo Rolls, advogado especialista em Direito Digital, que está presente aqui conosco hoje no estúdio da sua Rádio ES. Hoje, com um prazer muito grande, a gente recebe o doutor aqui no nosso estúdio da Rádio ES hoje. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos.
Bom, cada vez mais a gente tem aí as redes sociais fazendo parte da nossa vida. Agora até criança já tem página no TikTok, tem aí no Instagram, acompanhado dos pais, é claro. Mas ao mesmo tempo que tem essa página, ela pode sumir de alguma forma. Ou ela é hackeada, ou ela é desativada. Qual a diferença que a gente pode ter aí para uma página ser hackeada ou desativada, doutor?
O perfil hackeado é quando ele está em posse de terceiros, né? E o perfil desativado é quando nenhuma pessoa está em posse do perfil. Então, hoje nós temos a nova era. Praticamente todos temos perfis nas redes sociais, então é um tema de interesse coletivo, né?
Bom, a gente tem, né, empresários, criadores de conteúdo, muita gente vendendo, né, por meio das redes sociais, seus produtos, virou uma área de comércio e também de exposição, né? O que a legislação fala na questão de comercializar um perfil pessoal na rede social? Existe alguma tributação ou é um produto que pode ser comercializado sem muita fiscalização?
Perfeito. O perfil na rede social, ele pode ser utilizado como fins pessoais, quando a pessoa posta vídeos, fotos da sua família, de eventos, e também tem a possibilidade de ser um perfil profissional, um perfil comercial, geralmente adotado por empresas, influencers. Quando é utilizado para fins profissionais, é interessante analisar a questão tributária, né? Se for uma empresa, certamente vai estar constituída com CNPJ, então vai estar influindo sim a questão da tributação.
Bom, e um detalhe, quando esse profissional perde essa página, né, ele tem meio de recorrer? Por exemplo, ele foi desativado por uma denúncia de alguém, foi desativado de uma maneira injusta, como ele recorre?
Os perfis geralmente são desativados, principalmente se considerarmos três motivos, na verdade. Primeiro, quando tem denúncias em massa. Quando um perfil recebe um volume muito grande de denúncias, ou quando tem uma atividade anormal na plataforma, seja um envio massivo de mensagens, um recebimento massivo de denúncias, ele pode ser desativado. Além disso, pode ocorrer quando viola as políticas de uso, os termos de uso da plataforma. Quando expõe produtos inadequados, prática abusiva, expõe imagem inadequada de crianças e adolescentes, então pode ser um motivo também de ter o perfil desativado. Além disso, também temos percebido um erro do próprio algoritmo das plataformas que vem desativando de forma ilegal e abusiva perfis que jamais violaram os termos de uso, e os usuários, principalmente os que utilizam o perfil para fins comerciais, têm sofrido significativos prejuízos em razão dessa conduta.
Pode judicializar, então, uma ação contra a plataforma?
É possível, sim, a judicialização. É importante antes adotar as medidas administrativas cabíveis, porque às vezes não é necessário um processo judicial. Então é importante, hoje tem o consumidor.gov, que é um canal oficial em que o consumidor ele pode apresentar e formalizar a sua reclamação. Além disso, diretamente ao suporte da plataforma. É importante ao consumidor ele conseguir comprovar que ele está adotando as medidas administrativas cabíveis diretamente à plataforma. Então, seja pelo consumidor.gov, seja diretamente ao suporte da plataforma. Após essas tentativas, caso não surtir nenhum efeito, o consumidor, sim, ele tem a possibilidade de ingressar judicialmente por meio ali do Código de Defesa do Consumidor, até mesmo do Marco Civil da Internet, que também ampara o consumidor no âmbito da internet.
Quando a conta é hackeada, a falha é do cliente ou é da plataforma?
Tem as duas possibilidades. O usuário, ele precisa tomar muito cuidado quando ele recebe, por exemplo, links suspeitos, links no direct, né? E é importante sempre ter a cautela ao clicar nesses links, porque pode ser ali atividade de criminosos e hackers buscando a invasão do perfil. Mas além disso também, é possível que a expertise desses invasores, ela é tamanha, que a pessoa ela pode adotar todas as medidas preventivas cabíveis, que mesmo assim o perfil ele é invadido.
Bom, e a gente observa também que a pessoa tem um prazo, ela tem que agir imediatamente, não pode verificar sua conta, é bom diariamente, mas não deixar passar um longo período para recorrer ou para tentar reaver a conta, né?
Exatamente, porque isso pode trazer várias implicações ao consumidor. No caso de um perfil hackeado, por exemplo, os hackers geralmente eles invadem o perfil e após isso começam a postar, seja nos stories, no feed, alguns investimentos fraudulentos, ou começa a anunciar eletrodomésticos a preços muito atrativos, e isso pode gerar prejuízos aos seguidores daquela pessoa, né? Então é importante adotar imediatamente as medidas cabíveis, e quando o perfil ele é desativado, é um risco muito grande de o consumidor perder em definitivo aquela conta. Então é importante agir, fazer essa reclamação diretamente à plataforma, se você entender que não violou os termos de uso, e é importante ter essa ação imediata, porque o perfil ele ainda existe após desativado, ele não some do mapa, ele ainda fica ali na base de dados da plataforma. Inclusive isso é uma obrigação que as plataformas precisam ter, porque está previsto no Marco Civil da Internet. Então pelo menos até 6 meses os dados referentes àquele perfil ainda ficam na base de dados, por isso é uma corrida contra o tempo.
Bom, e um detalhe, né, que a gente observa, como você falou, em produtos que são anunciados de uma maneira bem abaixo do mercado. A gente observa isso naturalmente, até com um nome patrocinado e tudo mais, e as plataformas deixam isso acontecer. A gente vê nitidamente que é golpe. Tem golpe de tudo, golpe de eletrodoméstico, golpe de eletrônicos, golpe de mercadorias, entendeu? E as pessoas não ficam protegidas. Por que as plataformas não tomam a medida contra? Só depende da denúncia de cada um para poder a plataforma tomar uma atitude?
A inteligência da plataforma ela pode adotar várias ferramentas e mecanismos, porque eles são os proprietários, eles que desenvolvem toda a inteligência ali da rede social. Teve um julgamento recente pelo STF, que é o tema 987, em que foi feita a tese, né, o tema acerca da responsabilidade das big techs, das plataformas digitais. Então, se nós utilizarmos como exemplo, um perfil falso, que também é muito comum, se após a denúncia desse perfil falso, a plataforma ela não adotar ali a medida cabível, ou seja, tirar do ar, suspender o perfil falso, qualquer dano que advier a partir daquela conta falsa, a plataforma responde objetivamente.
Exato, porque a gente vê site falsificado, né? Boleto falsificado, produtos falsificados, tudo isso vem pela área digital, né? E as pessoas acabam arcando com os prejuízos, que é um absurdo, porque a pessoa tem que ter o trabalho de pesquisar se é verdadeiro ou não, né?
Perfeito, exatamente. Inclusive, está muito em alto o golpe do falso advogado. Então, isso acaba gerando graves prejuízos a diversas pessoas. Então, é importante sempre estar atento a esses golpes que estão acontecendo e também os direitos cabíveis nesse tipo de situação.
Bom, nós estamos falando com o advogado, né, real aqui, não é falso, né? Doutor Carlos Rolls está conosco aqui. A pronúncia é correta? Rolls?
Exatamente.
Rolls, né? A origem aqui é alemã?
É origem alemã, exatamente.
Alemã aí, então nessa região aí de Itarana, Laranja da Terra, toda essa região aí. Bom, outro detalhe com relação à digital, né? Nós temos aí golpes, né, que são aplicados dia a dia. Aliás, nós temos aqui informação, 15 mil tentativas de golpes digitais por hora no Brasil, quer dizer, um volume absurdo. Eu falo sempre que nós somos o país do golpista, que tem golpe de tudo. É no telefone, é no WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, mensagens, é o tempo todo. O telefone toca, hoje não toca mais para nenhuma ligação, hoje é tudo golpe.
Exatamente. Então, isso praticamente aumentou muito pós-pandemia, quando todos ficaram reclusos, né, os bandidos estelionatários também acabaram se adequando aos novos tempos. Então, a partir de então, vimos um crescimento muito grande dos golpes no mundo digital.
Bom, inclusive, existem até cobranças irregulares com o PIX, né, falsificado. A pessoa paga um boleto achando que está pagando e, na verdade, está sendo desviado para outro lugar. E a pessoa não consegue reaver o dinheiro depois. Que absurdo. O banco que é digital não consegue resolver a questão digital, né?
Exatamente. Quando tem esse tipo de golpe, é importante sempre se atentar ao efetivar algum pagamento, verificar se o nome está correto, se todos os dados bancários estão corretos, e sempre desconfiar quando tem uma questão de urgência. Porque os criminosos, eles sempre vão utilizar o que nós chamamos de gatilho da urgência. Quando eles falam, ah, tem que fazer o depósito hoje, tem que realizar o pagamento hoje, sempre essa questão da urgência, ela está presente nesse tipo de golpe. Então é importante sempre desconfiar e verificar de fato se procede aquela cobrança para não ocorrer nenhum tipo de prejuízo.
Tem algum caso que pode retratar bem tudo que a gente está dizendo aqui, talvez que você tenha defendido ou tenha conhecimento, de que alguma pessoa foi prejudicada e a plataforma teve que ressarcir?
Saíram notícias recentes de um advogado, salvo engano, foi de São Paulo ou do Centro-Oeste, que ele foi indenizado pela plataforma após o golpe do falso advogado. Então, clientes dele começaram a receber mensagens utilizando o nome e a imagem do advogado, e a plataforma ela não desativou esse número falso. Então, qualquer dano que decorreu a partir de então, a plataforma teve que também indenizar. E, além disso, os criminosos criaram uma conta bancária no nome desse advogado verdadeiro. E ele não foi ele que abriu a conta, foram os criminosos. Então, como que o banco ele possibilita criar uma conta dessa forma sem ter verificação de identidade? Então, não é somente as plataformas, não são somente as plataformas que incorrem responsabilidade, mas os próprios bancos, quando eles possibilitam que criminosos criem contas com objetivos ilícitos.
Bom, é igual também aplicativo de relacionamento, que é também um crime digital. Tivemos agora no Sul uma mulher que foi presa porque ela atraía homens para o seu encontro, mas na verdade chegava lá, era assalto, era extorsão para cima da pessoa. É outro crime digital também que é complicado, né?
É complicado. E outro exemplo é o golpe da OLX, quando vai comercializar uma compra de venda de carro. Né? Muitos também acabam caindo nesse tipo de golpe.
Então, não é existe, a imagem é de outro carro, é de outra pessoa, não tem nada a ver.
Exatamente, exatamente.
Eu tive uma amiga que perdeu um iPhone por causa disso, no golpe do LX.
Sim.
Então as pessoas combinavam, né, que outra ia pegar, no final ela perdeu um iPhone, cara.
É comum falar, não, eu não vou receber o pagamento na minha conta, você pode pagar na conta de fulano de tal, porque eu tenho uma dívida com ele, e aí começa toda a confusão.
Ele não pôde vir, mandou, eu vim no lugar dele, quer dizer, não tem nada a ver com a história. Pegou o nome de uma pessoa conhecida, ela acabou perdendo o iPhone. Tive um caso também de um amigo, caso cai no golpe de relacionamento com um americano. Ela entrou nessas redes sociais aí e acabou, foi Facebook, e acabou conhecendo aí uma pessoa que era, começou a mandar foto, ele como se visse a Forças Armadas Americanas, e eu falei, ó, isso é golpe. Eu falei com ela, toda empolgada, né, falou, não se apaixona não que isso é golpe, e ela não acreditou. Ó, é golpe, pronto, e vai discurso daqui, eu vou ao Brasil, estou chegando, tá? Estou chegando no aeroporto, aí manda passagem fake, né? Tudo montado, que chegou no aeroporto, não conseguiu liberar a bagagem. Nossa. Porque aí manda, pede um dinheiro para liberar a bagagem.
E aí começa o transtorno.
Começa o transtorno, ó, é picaretagem. Não vai ter nada, isso não paga. Aí ela foi se atentar que era golpe e não pagou e viu que não tinha, ia cair no golpe de liberar um dinheiro para o cara liberar uma bagagem no aeroporto. Olha só.
Situação complicada, né?
Então.
E percebemos que o mundo ele se digitalizou, mas as pessoas não foram educadas para o mundo digital. Uhum. Então, essa crescente de golpes é uma questão muito preocupante que, inclusive, demanda mais atuação de políticas públicas, principalmente pensando na questão educacional das pessoas, dos brasileiros. Porque as pessoas ainda não sabem utilizar da forma adequada o mundo digital.
Se deixa se influenciar. Falando nisso, vários influenciadores acabam fazendo com que as pessoas gastem dinheiro com produtos que não vão lhes servir para nada, são enganadores, igual apostas que estão aí. Hoje nós temos uma febre de apostas digitais aí que está destruindo todo mundo, famílias inteiras, né?
Exatamente. Uhum. Então, é sempre ter essa cautela para não incorrer nenhum tipo de prejuízo.
Bom, sempre tendo dúvida, recorra a um advogado.
É importante a busca da assessoria jurídica, pensando até mesmo nos influenciadores. Hoje no Brasil temos mais de 10 milhões de influenciadores,
nossa,
né, que nós chamamos de creators, e isso atrai diversas responsabilidades possíveis a esses influenciadores, inclusive também essa preocupação toda com golpes, quando o influenciador ele vai anunciar um produto, qual a regra necessária para poder fazer esse tipo de publicidade, né? Essas regras que são determinadas pelo CONAR. Então é importante, principalmente o influenciador, ele se atentar às regras que norteiam esse tipo de atuação no mercado.
Certo. Como te seguir nas redes sociais?
O nosso perfil no Instagram do escritório é Rose Advocacia.
Rose, vamos soletrar aqui, H-O-L-Z.
Exatamente. E o meu perfil pessoal é ce.rose.
Ce.rose, é Carlos Eduardo Rose, advogado que nos deu a honra de vir lá de Itarana para acompanhar aqui o nosso programa. Sei que você trabalha lá na prefeitura também, um procurador lá do prefeito Wander Enfermeiro, daquela cidade maravilhosa de Itarana. Muito obrigado por ter vindo aqui, dar essas orientações, e estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço o convite, e fica como recomendação aos ouvintes a sempre atualizar as suas senhas das redes sociais com frequência, porque quanto mais tempo você demora para atualizar a senha e utilizar a mesma senha em mesmas páginas, você aumenta o risco de ter o seu perfil hackeado.
E eles acabam vazando. De vez em quando vazou senha do Google, vazou senha do Facebook, vazou senha, alguma coisa vazou. Não há nada seguro no mundo da internet, no mundo virtual, tá certo? Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Rolls, esteve conosco no quadro Direto ao Direito. E você tem direito de estar sempre com a gente, o melhor da nossa programação.